feliz, mais desperto. Eu podia estar agora sem você.
For sure, you'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is.
I don't know where my home is. Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O El Niño de 2026 já foi oficialmente confirmado e deve se intensificar nos próximos meses, com impactos significativos em diferentes regiões do Brasil. Esse fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e até 2027 deve provocar mudanças no clima em todas as regiões do Paraná, por exemplo. Mas se você não sabe o que isso significa na prática, a especialista em meteorologia Maria Clara Sasaki explica como o El Niño impacta o dia a dia das pessoas.
Esse fenômeno El Niño traz uma preocupação maior, especialmente para o segundo semestre, né, de 2026. A gente deve ter o El Niño ganhando intensidade, podendo chegar a uma condição de El Niño muito forte, né, com anomalia de temperatura acima dos 2 graus, e isso pode trazer impactos diretos para a população. Temperaturas muito elevadas, dias muito secos, aumento do risco de foco de queimadas, aumento da concentração de poluentes na atmosfera, isso entre norte, nordeste, sudeste, Sudeste e Centro-Oeste também. E na região sul do Brasil é o potencial para alagamentos, potencial para enchentes, transbordamento do nível dos rios, porque a chuva acaba ganhando muita intensidade e vindo com volumes mais elevados ali para a região.
A previsão é de mais de 80% de probabilidade de um El Niño de intensidade forte a muito forte, sendo mais intenso ao longo do inverno e atingindo seu pico entre a primavera deste ano e o verão de 2027. As áreas mais afetadas devem ser o oeste e o sudoeste do Paraná, especialmente a região da bacia do Rio Iguaçu. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Pés na pedra, o vento no cabelo. pensamento terá os pés na areia, em pleno apartamento, a uma hora dessas, por onde passará seu pensamento? Por dentro da minha saia ou pelo firmamento?
Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space with the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along. Talking this and that, give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along.
Love is too high. Love is too high.
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Você já parou para pensar como será a sua renda quando chegar à aposentadoria? Para muita gente, depender apenas do INSS pode não ser suficiente para manter o padrão de vida. E esse é um assunto que tem despertado cada vez mais preocupação entre os brasileiros. O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco, Rogério Calabria, explica que a alternativa mais indicada para quem deseja ter uma vida financeira confortável no futuro é investir na previdência privada.
A previdência, ele é o melhor produto de investimento para quem planeja se aposentar ou investir a longo prazo, porque só este produto tem características tributárias que fazem com que o dinheiro do cliente, na realidade, renda mais ao longo do tempo. O juro no Brasil é muito alto. E o juro alto significa o dinheiro trabalhando por você. Então, seja na categoria de VGBL ou de PGBL, o que é importante saber é que esse é o produto que você vai conseguir mais facilmente chegar no seu objetivo de aposentadoria.
Rogério Calabria destaca que hoje o mercado oferece planos para diferentes perfis e bolsos, inclusive com aportes de valores baixos.
No Itaú, por exemplo, os planos de previdência a partir de R$1 você pode aplicar. Aqui você vai ter uma assessoria para te ajudar a escolher qual é o plano que você deveria entrar e você vai poder acompanhar isso no aplicativo do banco, fazer os seus resgates, os investimentos, consultar a sua rentabilidade e vai poder, a um clique, falar com um especialista a qualquer momento se você precisar, diretamente na agência, para encontrar informações da mesma forma para quem é indicado, para absolutamente todo mundo. É um produto inclusivo, mas que as pessoas precisam se atentar e fazer o quanto antes.
O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco diz que um plano de previdência privada pode ser feito até mesmo para crianças desde o nascimento. Rogério Calabria também lembra que o investidor pode transferir o plano de uma instituição para outra. A escolha costuma levar em conta fatores como confiança no banco, rentabilidade e taxas de administração mais baixas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM,
musical.
Conectado em você.
Mãos para o céu.
UFM, conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Mesmo assim, a igreja começou a se organizar. E a partir dessa primeira diocese, nasceriam todas as outras. Por isso, Salvador é considerada a origem da estrutura da igreja no Brasil.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Alô, alô, torcedor brasileiro! Nesta sexta-feira tem Bahia e Chapecoense, com narração de Raimundo Rui, reportagens de Jota Bispo, comentários de Walter Queiroz, plantão esportivo, Edilásio Fonseca, equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7. ZYV
649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran e agora mais um ótimo papo, viu? Nós estamos na linha de reflexões importantes, inclusive relacionadas ao Julho das Pretas, que é a comemoração dia 25, é o dia oficial da mulher negra latino-americana e caribenha. E hoje nós temos uma mulher para falar desse tema tão importante, mas para falar de outros também, porque acho que é importante a gente ter mulheres, inclusive, mas falando de todos os temas, que bom que a gente pode ter essa pluralidade. Aline Santana, psicóloga, muito bom receber você aqui no É Notícia, uma alegria, uma honra, viu?
Muito obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui falando, principalmente nesse Julho das Pretas.
Verdade. Aline, queria começar primeiro falando um pouco de você, quem é a psicóloga Aline Santana? Ana, já aqui na rádio a gente só escuta a voz, quem é, para a gente poder saber mais dessa mulher que está aqui falando com a gente. Vamos falar sobre adoção, tantos temas importantes, mas primeiro, quem é a Aline Santana?
Pronto, a Aline Santana é uma mulher preta retinta que era analista de sistemas e se tornou psicóloga para trabalhar com adoção. Isso, eu fiz uma transição de carreira, né, para trabalhar com adoção, ser psicóloga. Sou mãe de Miguel, filha de Eliette, uma mulher preta, irmã de Taylo, outra mulher preta, de uma família de mulheres fortes, negras, retintas. Então, me apresento assim hoje.
Maravilhosa, que ótimo. Então, vai ser um papo delicioso, com certeza, e ainda mais para a gente falar especificamente sobre adoção. E queria fazer, sim, um link, né? Você fez sua descrição e você percebe que sua história, sua identidade e também suas origens levaram você a querer entrar num assunto que é tão sensível, é tão nobre, como lidar com crianças e falar da adoção aqui no nosso país?
Eu não digo que talvez essa questão tenha me levado, né, a trabalhar com adoção, mas talvez por crescer e por viver com uma consciência social, né, me faz com que eu trabalhe tendo essa visão. Porque é muito diferente você trabalhar com adoção e trabalhar com adoção tendo consciência social do porquê a adoção acontece.
Uhum.
Não é só uma fila, não são só pessoas numa fila querendo adotar, crianças institucionalizadas. Eu acho que essa consciência social me dá uma visão ampla, né, do porquê essas crianças chegam na instituição, do porquê elas estão lá. Então, trabalhar com essa consciência social, e talvez essa consciência tenha me feito escolher a mudança de profissão, porque eu mudo de profissão porque eu acredito que a minha profissão antiga, apesar de gostar muito e trabalhar e adorar, não era uma profissão que deixava algo de diferente para o mundo.
Olha, ótimo.
Então, verdade, escolher trabalhar com adoção através do meu contato ali nas instituições faz com que eu queira direcionar o meu trabalho para isso.
Uhum.
Então, talvez, né, no fundo, tenha um pouco de relação.
Com certeza, tem a ver com a nossa consciência social. Que bom, né, você trabalhar diariamente impactando. É muito nobre poder conversar com pessoas, com atividades, com propósito. Eu sinto isso muito em sua fala. Mas vamos falar sobre especificamente a adoção em si, que é um processo que muitos dizem, porque é um processo longo, é um processo difícil, enfim. É verdade tudo isso? Porque eu acredito que tem alguns mitos, tem alguns desconhecimentos que o processo de adoção tem tabus na nossa sociedade ainda.
Sim, as pessoas reclamam, né, de um processo burocrático. Uhum. Ai, porque demora. Ah, porque, enfim, a gente tem que esperar muito. Então, a gente tem que começar separando o que são esses tempos e essas esperas, né? Existe um tempo, a pessoa que deseja adotar, ela precisa se habilitar para isso, né? Porque estamos lidando com vidas de crianças que, nossa, estiveram ali em vulnerabilidade, em poder do Estado, e precisam ir para uma família que, de fato, possam dar continuidade a esse desenvolvimento sem a vulnerabilidade que eles tiveram. Então, essa pessoa que deseja adotar, ela precisa ir numa vara de infância e se habilitar. Essa habilitação tem um tempo, de fato, né? É preciso uma avaliação psicológica, uma avaliação social, é preciso curso, é preciso se preparar para ser pai ou mãe dessa criança. E aí as pessoas acham, mas quando eu engravido, eu não preciso me preparar. Deveria, mas a gente está falando de uma criança com um histórico aí que necessita de alguém preparado, né? Então, após essa habilitação, existe uma escolha de perfil de criança, né? Um perfil, qual é a criança que você dá conta para chegar na sua casa? É um bebê, é uma adolescente, é uma criança de 8 anos, de 10, com o quê? Com alguma doença? Enfim, o que que você dá conta? Porque essa criança precisa ir para uma família que, de fato, dê conta dela. E a gente não tem só bebês para adotar. A gente tem muitas crianças, grupos de irmãos. Então, essa idade, esse perfil, ele determina, de fato, um tempo de espera dessa fila, né? Então, não é todo dia, e que bom que não é todo dia que a gente tem um bebê abandonado ou que alguma família não consegue cuidar. E a gente tem outras crianças maiores. Então, esse tempo, a depender do perfil que você escolhe, ele pode variar aí entre uma semana que você fica na fila ou 6 anos, né? Então, as pessoas, elas precisam entender isso, que o processo é burocrático porque ele precisa ser, e que o tempo de espera na fila depende muito do que você dá conta para receber. Então, se você dá conta de só receber um bebê e sabe que isso demora um tempo de 6 anos, sustente o seu desejo, sustente os 6 anos. né? E não sustente o seu desejo de bebê, mas deseja a todo momento que um bebê apareça para que a sua adoção aconteça rápido. Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar nesse ponto aí.
Com certeza. Para você que chegou agora no Nossas Notícias, nós estamos tendo a oportunidade de conversar com a psicóloga Aline Santana, falando especificamente da adoção, que é um processo longo, mas é um processo transformador na vida de quem adota e também da própria criança, especialmente. Você acredita há dificuldades ainda na adoção, os pais chegam despreparados? Como é que funciona um pouco esse processo? Uma pessoa que quer adotar, quais são os próximos passos? Além de querer, quais são os próximos passos?
Eu acho que é muito importante trabalhar, inclusive, esse querer antes de passar na vara de infância.
Verdade.
Né? Eu quero mesmo? É isso que eu desejo? É uma parentalidade que eu quero exercer? Ou é uma caridade que eu desejo fazer? Infelizmente, né? Hoje a gente tem, que bom, né? Tenho aí quase 14 anos trabalhando com adoção dentro desse meio, e eu percebo que o número de informações tem aumentado. Existem pessoas hoje que já são adultas, né? Que foram adotadas e que falam que bom que existem pessoas falando sobre esse processo. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas despreparadas. Né? Ainda existem pessoas que entram no processo de adoção sem nem um mínimo de preparação. É aquele curso que foi dado na habilitação, mas a pessoa não se aprofunda, não estuda sobre desenvolvimento infantil, não estuda sobre o trauma, não estuda sobre quais são as consequências, comportamentos dessas crianças. O que acaba dificultando, muitas vezes, essa vinculação nessa nova família. Essa criança chega com todas as suas necessidades, comportamentos, emoções, que se aqueles pais, eles tivessem o mínimo de comprometimento com a informação, eles ajudariam essa criança e não, às vezes, pensaria que é pessoal, aquele comportamento é direcionado para você. Então, aquele adulto, ele precisa se empenhar no cuidado dessa criança, né? Esse cuidado precisa ser um cuidado terapêutico. E quando eu digo terapêutico, não é uma terapia, mas é um cuidado que possa curar aquela criança, sabe? Daquilo que ela viveu, eventualmente, aí na sua família de origem ou no seu período de institucionalização.
Inclusive, doutora, também queria saber sobre, além desse processo, você comentou sobre a importância da parte da terapia, terapêutico. Você é psicóloga. Como é que uma psicóloga pode e vai ajudar nesse processo? Qual é o encaminhamento? Como é que os pais podem também se ajudar também nesse processo, porque é um processo que é para ambos. A criança passa por novas questões, apesar de ser muito bem acolhida, mas são novas questões para a criança, para os pais. Como é que pode ter esse debate em relação profissional com uma psicóloga?
Pronto, esse é um importantíssimo, porque a psicologia ela está presente do início ao fim. Então, quando eu falo assim, entenda suas motivações e expectativas para adotar, a psicologia está presente, você pode fazer um processo de autoconhecimento, seja ele individual, seja ele em grupo, para entender que desejo é esse de ter filho, e esse filho por adoção é um filho que eu dou conta, né? Se eu dou conta, quais são as questões que eu preciso trabalhar da minha vida para poder receber um filho? Porque receber um filho é a experiência mais próxima de como eu fui filho. Então, isso toca em algumas questões específicas que, para algumas pessoas, é preciso elaborar ainda, para que essa criança chegue e encontre uma pessoa minimamente estável emocionalmente. Né? Quando a gente está falando de uma pessoa que está no processo, ela está na espera. Durante essa espera, podem acontecer ansiedades, mudanças, porque vamos pensar uma pessoa que passa 6 anos numa fila. Uma pessoa com 6 anos depois, ela não é a mesma, né? Então, entramos na fila com 35, ela não é a mesma de 41. Então, ela pode elaborar questões ali, inclusive no processo psicológico, para entender, inclusive, se a maternidade ou a paternidade faz sentido para aquela família, para aquele casal, para aquela pessoa, né? A pessoa que acabou de receber a ligação e recebeu a criança no seu perfil e vai começar essa aproximação, existe o acompanhamento psicológico que ajuda nessa aproximação e no início dessa convivência, que são os períodos mais críticos quando se recebe uma criança por adoção. Então, entender como você vai se aproximar dessa criança, entender a história, antecipar os possíveis comportamentos, como lidar com isso e por que eles acontecem. Esse período inicial em casa, saber quais são os medos dessa criança, como se aproximar, assim como também trabalhar com essa criança, e é a psicologia clínica da adoção, que é, né, o que mais eu faço, além de todas essas outras coisas, a clínica da adoção com crianças, que é ajudar essa criança a elaborar as questões do luto, essa nova casa, essa nova adaptação, às vezes uma criança que já foi adotada há muito tempo, ajudar esses pais, inclusive, a falar de adoção sobre essa, com essa criança. Então, a psicologia está em toda parte, né? É importante dizer que a adoção, ele não é um processo puramente jurídico. Ele é jurídico, psicológico e emocional.
Com certeza, é um processo longo, um processo que exige muita análise, inclusive, e para isso ser da melhor forma para todas as partes, né? Outro dia eu estava ouvindo na rede social um vídeo de alguém que tinha sido adotado comentando sobre que existe um mito ainda na cabeça das pessoas de que todos os filhos adotados vão eventualmente, um momento, entrar em crise, colapsar, procurar seus pais de origem. Enfim, é um debate que, segundo ela, e eu quero saber, claro, sua percepção, veio muito na origem daquelas novelas da Globo, que traziam uma trama, e que essa trama passava muitas vezes por um filho adotado ou qualquer coisa do tipo. Como que você percebe também esses falsos entendimentos do processo de adoção, que em algum momento essa criança adotada, muitas vezes no ninho de carinho, de amor, de análise, de psicologia, como você muito bem comentou, vai em algum momento colapsar, por exemplo?
Olha, cada adotado é um adotado. É importante dizer isso, né? Às vezes o trabalho da mídia faz o jeito que ela conta, o jeito que ela fala, acaba fazendo um desserviço, né, para o processo de adoção. Mas não necessariamente toda pessoa que foi adotada vai querer conhecer esses pais biológicos. E por que que eu trago conhecer os pais biológicos é como diferente de buscar a sua origem? Porque você pode buscar origem querendo saber a história da sua adoção e não necessariamente conhecendo essas pessoas, né? Buscar a origem é, de fato, um movimento que a maioria das pessoas adotadas pode fazer. Que é querer saber essa história, que é querer saber como foi adotado.
E tá no seu direito também, né?
Ela tá no seu direito. O direito à origem é um direito garantido a todas as pessoas, né? Adotadas biológicas, qualquer pessoa. Então, isso é importante até para a constituição desse sujeito, psicologicamente falando. Daí, entre conhecer a sua origem e querer conhecer os pais biológicos, isso varia de pessoa para pessoa. Assim como entender o seu processo adotivo também passa, né? Compreender essa adoção, entender a sua adoção, passa por diversas coisas. Desde como essa adoção foi falada, como essa adoção foi tratada nessa família, como socialmente as pessoas veem a adoção naquele núcleo que aquela pessoa está inserida, né? Por isso que é tão importante a gente desmistificar isso socialmente, independente se a gente tem pessoas adotadas na família ou não. Porque como a sociedade vê a adoção também influencia em como aquela pessoa se vê dentro da sociedade. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, nem todo adotado vai em busca dessa pessoa, bate lá na porta, olha, sou seu filho, quero saber porque você me deu.
Verdade. Falando de modo simples e direto, é isso. Nesse caminho. Agora, eu queria saber também sobre o racismo, né? Aproveitando essa data que a gente está falando, de Júlio das Pretas, e é, sim, naturalmente, os debates atuais e que perpassam todos os ambientes, todas as decisões. Como é também perceber isso nas escolhas, na maternidade e, em especial, na adoção?
Olha, e a gente entra, né, como eu falei para você, ó, a visão ampla social. A gente enxerga que a maioria das crianças institucionalizadas é negra. E aí tem toda uma questão social por trás, a gente sabe disso. E a maioria dos adotantes são brancos. Uhum. Inevitavelmente, a gente vai ter adoções interraciais. Uhum. E é importante que aquela pessoa que coloque lá no perfil, você pode colocar qual é a etnia da criança, uhum, que você deseja. E tem pessoas que colocam indiferente, né? Tem pessoas que escolhem só brancas, tem pessoas que, enfim. O que eu trago, acho que o ponto de observação é que aquelas pessoas que colocam indiferente não enxerguem que é igual criar criança branca de criar criança preta, porque não é. Então, ela precisa se letrar, ela precisa entender do seu privilégio branco, ela precisa entender o que é que o racismo faz na nossa sociedade, como ele está estruturado e como essa estrutura está ali no viver de todo mundo, inclusive dessas pessoas brancas. Então, nossa, é importante que esses pais tenham essas informações para que não coloquem essa criança novamente no ambiente violento. Porque o racismo, uhum, é uma violência. Né? Então, é muito importante. E tem um outro ponto, que são as pessoas que dizem assim, mas eu não estou preparada para o racismo, então eu coloco que eu quero crianças brancas. Uhum. Aí tem um ponto que a gente pode pensar de vários ângulos, mas trazendo pelo ponto do racismo, a estrutura, o racismo estrutural, ele pode influenciar essa decisão. E a pessoa está ali influenciada por essa decisão e decide, né? Ela tem essa decisão de não querer crianças pretas e entender que o racismo só vai ser problema para ela se ela tiver um filho preto. Mas, uhum, ela tem que entender que o racismo, ela precisa se letrar mesmo não tendo um filho preto. Porque o racismo, ele precisa deixar de acontecer, né? Claro. E não simplesmente só ser enfrentado por crianças pretas, por pessoas pretas. E aí tem toda uma discussão que a gente pode fazer nessa preferência, nesse eu não quero enfrentar, né? E nisso as crianças pretas, que são a maioria, vão ficando na instituição e preteridas cada vez mais.
Nossa, sim. Imagino que deve ser um debate muito importante. Que bom que a gente está trazendo isso aqui na nossa notícia, porque infelizmente é a nossa realidade. A adoção envolve o mundo. Que bom que ele está podendo, isso, trazer um pequeno iceberg dessas pontuações. Já tenho a certeza que eu vou querer você de volta aqui no nosso notícia, porque estou aprendendo muito. E acho que faz parte a gente aprender mais sobre isso, o letramento racial, mas também sobre a adoção, porque é um assunto que a gente fala pouco, infelizmente, num país com, sim, tantas desigualdades. Agora, para fechar nosso papo, que infelizmente ele é breve, eu queria saber também um pouco sobre a maternidade, a sua maternidade. Sim. Como, sim, ela transformou a sua forma de enxergar um mundo que é tão ligado a crianças, a realizações nesse sentido também.
Nossa, olha, falar da maternidade me emociona muito, hein?
Imagino.
Porque meu filho, ele chega num momento que eu tô no auge da transição.
Olha.
Né, de carreira. Então, é aquela criança que, assim, se eu já tinha um olhar especial pelas crianças do mundo, né, que é o fato de trabalhar com adoção e de me dedicar a isso, porque estando dentro de um abrigo que eu entendo, que o mundo precisa entender sobre aquelas crianças, né, a chegada do meu filho potencializa isso mais ainda. Né? Porque eu tenho a responsabilidade, inclusive, de deixar uma pessoa melhor para o mundo. E isso me dá uma força muito grande de querer proteger não só ele, como todas as outras crianças que eu já protegia, né? E gritar para o mundo como os adultos devem agir com ela. É. Uhum. E ao mesmo tempo ela me dá a força para isso e para fazer com que o meu trabalho, aí falando assim de como, né, a gente empreende sendo mãe, etc., ele me dá uma força para esse trabalho, porque agora eu tenho alguém que depende de mim.
Nossa,
sabe? É alguém que diz assim, aquela famosa frase, né, que estão dizendo, ah, você morreria pelo seu filho, mas você viveria. Então eu acho que o filho traz essa vitalidade. Você faz, eu acho que as maiores coisas que eu fiz na vida foi com o filho no colo, sabe? Nossa. E eu não me arrependo. Então, quando eu olho para ele, eu digo assim, a força que ele tem de me fazer impulsionar, mesmo cansada, mesmo eu sei que eu vou num ritmo diferente do que eu vou antes, mas eu vou e eu chego. Então, isso é muito emocionante para mim, assim, olhar para ele e ver o quanto ele me faz querer viver, sabe?
Verdade. Porque não é só... Realmente, você viveria por ele, é bem forte, né? Bem impactante refletir sobre isso. E ainda mais que, querendo ou não, um filho é uma nova jornada, né? Que a gente coloca em nossas vidas. E eu acredito que seja um trabalho que já é muito transformador, mas um trabalho que é muito desafiador também, né?
Demais! Acho que é a coisa mais difícil que a gente faz na vida. E olha que eu já estudei tanto, já fiz tanto. Eu acho que ter um filho é a coisa mais difícil que você faz na vida. Por isso é tão importante essa preparação, principalmente emocional e psicológica, sabe? Para ter esse filho.
Verdade. A gente precisa se preparar para adotar e para ter um filho também. Eu gostei de uma
pra
frase que você
isso,
falou na entrevista.
De qualquer forma, ter filho precisa preparação.
Verdade. Eu quero falar mais na próxima com você. Muito obrigado. Volte nossa notícia, viu? Uma honra falar.
Agradeço muito o convite. Muito obrigada e até a próxima.
Até. Ótima noite. Tchau, tchau.
Fiquem por aí, porque no próximo bloco tem mais do especial Júlio das Pretas. Nós vamos conversar com a advogada previdenciarista, mais uma mulher negra e que está colaborando com esse debate por aqui. Fique conosco que tem mais papo logo mais.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes. E a melhor cobertura.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores. Sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta com nossa notícia agora para conversar com a doutora Jaqueline Reis, advogada, especialista em direito previdenciário, mas ainda também nessa atuada do Júlio das Pretas, relacionado à comemoração do Dia da Mulher Negra, América Latina e Caribenha, data importante que é comemorada na próxima semana. A gente já antecipou, claro, as reflexões sobre esse dia. A gente tem feito foi assim no primeiro bloco e agora assim também no segundo, um misto, né? A oportunidade de falar sobre o tema, sobre esse dia, mas também com a área de atuação de cada uma, que é o que importa, né? A gente falar também, não só ter mulheres falando no dia relacionado, mas também a gente poder debater dos temas que elas são especialistas. Doutora Jaqueline Reis, muito bom ter você aqui na notícia, viu? Uma honra.
Olá, João. Prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né, que é tão relevante. Então, estou muito feliz.
Exatamente. Júlio das Freitas também chega. E a senhora atua em um ambiente extremamente tradicional, que eu imagino que ser uma mulher negra, tem seus impactos também. Como foi a sua formação e a sua atuação neste ambiente relacionado ao direito, que tem seu tradicionalismo, e você encontrou uma mulher negra, como é também conviver nesse espaço?
Exatamente, porque na área, né, até o meu início da trajetória, eu iniciei na engenharia. Então, eu fui levada para seguir a carreira jurídica por uma situação que aconteceu na minha vida. Porque quando eu cursava engenharia, eu prestei um concurso público e quando eu tinha 17 anos eu fui aprovada nele. E no momento da convocação, eu só tinha 17 anos.
Nossa.
E aí eu não pude assumir o cargo, busquei informações e ninguém me esclareceu. Então o tempo passou e eu descobri que eu poderia ter me emancipado para poder assumir o cargo. Então até por essa revolta, eu entendi a importância do conhecimento jurídico.
Com certeza.
Para seguir, largar a engenharia para seguir a carreira jurídica, apesar de ser uma carreira extremamente tradicional, uma profissão extremamente masculina, até hoje, né? Mas a cada dia, né, a cada vivência, eu tenho tentado, né, me impor e mostrar que, independente de raça e gênero, todos nós temos a capacidade de ter a carreira consolidada.
Com certeza. Ótima pontuação, todos nós deveríamos saber mais do básico, do jurídico, questões como essa que você comentou, oportunidades que ficou por aí, claro que várias outras, você como uma mulher brilhante conseguiu abrir as oportunidades, mas, querendo ou não, mostrou um ensinamento, né? A gente precisa ter o direito desde criança, né? Como nossos direitos e deveres ali próximos.
Justamente.
Agora vamos falar um pouco de direito previdenciário em si, que é sua atividade laboral atualmente. Entender, inclusive, sobre a aposentadoria, que é um dos carros-chefes relacionados à sua área, que previdência é muito relacionada a isso. O que mudou nos últimos anos, começando assim? Sei que mudou muita coisa, sei que tem muitas atualizações, mas o que mudou em termos de legislação relacionado à aposentadoria, que a gente tem que estar de olho atualmente?
Exatamente. Muitas questões foram alteradas, principalmente após 2019, que ocorreu a reforma da Previdência. Então, a cada ano, a idade para se aposentar, ela é alterada. É importantíssimo a pessoa se atentar. Então, hoje, 2026, a aposentadoria da mulher, atualmente é com 62 anos. Muitas mulheres